Giro de notícias.
Olá e sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. O governo brasileiro decidiu ampliar a proteção contra os pneumococos, que causam meningite, pneumonia e outras doenças com complicações graves. Entre 2023 e 2025, cerca de 1.400 pessoas morreram de meningite no país e entre janeiro e abril deste ano, o Brasil registrou mais de 47 mil casos de pneumonia, um dos maiores aumentos dos últimos anos. Para reverter essa tendência, o governo disponibilizou a vacina Pneumo20, ou VCPC20, nas unidades básicas de saúde e pontos de vacinação. O novo imunizante amplia a proteção de 10 para 20 sorotipos de pneumococo e inclui novos sorotipos como 3, 6A e 19A, que causam pneumonia invasiva. Mais de 6 milhões de doses podem ser disponibilizadas em 2026, de acordo com o governo brasileiro. Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer no Brasil, explicou quais os benefícios da vacina fabricada pelo laboratório e porque ela tem um nível maior de proteção.
Vacina 10, que era o que a gente tinha no público, ela não conseguia fazer com que o organismo tivesse defesa contra esses dois sorotipos, principalmente o 19 e o 3. Mais de 50% dos casos de internação eram por conta desses sorotipos. A gente passa a cobrir esses sorotipos com a vacina 20 valente. Essa é a importância. E além desses dois, que a gente já tinha na vacina 13, a gente mantém na vacina 20, porque são importantes ainda em termos de saúde pública para o nosso país, a gente tem alguns sorotipos que são prevalentes aqui também, que passam a ser cobertos, que é o 8, o 10A, o 11A, o 12F e o 15B. Então a gente passa a cobrir eles e mais outros tantos dentro da vacina.
Quais são os principais grupos que poderão tomar a vacina na rede pública?
Começou um pouco antes na rede privada e agora está na rede pública também. Na rede pública está para criança até 5 anos e para esses pacientes de risco que tomam essa vacina através do CRI. Quais são esses pacientes de risco? Aqueles pacientes que não têm a imunidade muito boa, têm diabetes, hipertensão, estão imunossupressão por conta de tratamento oncológico, então mais de 20 condições que recebem essa vacina. Só para a gente ter uma ideia, porque o que a gente tinha no sistema público de saúde era PCV10. No sistema privado a gente tinha 13 e para os pacientes de risco, e no sistema público para crianças a gente tinha PCV10. Então a gente está passando da PCV10 para a PCV20 agora. E o que implica isso em termos de proteção? Essa proteção ela vai de 3%, que era o que PCV10 dava hoje em dia. A vacina fez o seu papel, mas não estava mais protegendo contra os que causavam doença agora. Então a gente pula de 3% de proteção para 77%.
A vacina, explica a executiva, é conjugada, ou seja, protege contra vários tipos de pneumococos ao mesmo tempo.
São 20 sorotipos, então tenho 20 mini vacinas dentro da mesma vacina. É uma plataforma que a gente chama conjugada, ela é diferente da mRNA, que a gente já vem usando há muito tempo, desde a Pneumo 7.
Nos últimos anos, a adesão vacinal ganhou força no Brasil e, após um período de queda desde 2022, há uma recuperação das coberturas vacinais infantis, segundo dados do Ministério da Saúde. Para a diretora da Pfizer, esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. O crescimento da desinformação relacionada à saúde e às vacinas tem sido observado em diversos países e representa um desafio global para as estratégias de imunização e para a confiança da população nas vacinas.
Isso cresceu no mundo inteiro. Eu acho que realmente o Brasil, ele tinha um histórico, uma cultura vacinal muito forte. O que culminou aí para a gente retomar os níveis de vacinação foi a informação. Sempre é importante dizer que para uma vacina entrar no país, ela tem que cumprir todos os estudos clínicos e aprovada pela agência regulatória. A nossa Anvisa, uma das melhores agências mundiais também, muito séria, então só entram as vacinas que realmente cumpriram todos esses pontos. E aí eu acho que isso ajudou muito a gente retomar aí coberturas vacinais, porque a gente tem que sempre lembrar é não esquecer também as vacinas e se revacinar. Por exemplo, como tétano, algumas que são específicas da gestação.
Você ouviu Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana. De Paris, Thaís Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectado em você.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
De volta aos anos 80, uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Excelsior da Bahia. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sua amiga de fé. 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É a notícia.
Bora, 5 horas e 2 minutos, estamos começando mais uma notícia, quarta-feira, 29 de julho, vamos aos destaques do dia. Programação da nossa festa de Santa Dulce dos Pobres em Salvador foi divulgada pela Prefeitura. Inclusive, o prefeito anunciou nova praça e memorial de Santa Dulce aqui em Salvador. Teve também Jerônimo Rodrigues dando entrevista ao nosso Victor Pinto. Ele confirmou a presença nos debates e avaliou a pesquisa eleitoral que foi divulgada hoje. E no segundo bloco tem também entrevista. Nós vamos conversar, minha gente, com a doutora Amanda Ruda, ela que é farmacêutica, e vai falar com a gente sobre esses cruzamentos quando a gente utiliza uma vitamina e um remédio, por exemplo. Utiliza um remédio A e um remédio B. Que cuidado, que cautela a gente precisa ter. É saúde, política, informação, é tudo o que você precisa saber. A partir de agora, não é notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
5 horas e 3 minutos, é isso aí. Você está ouvindo o É Notícia na sua Rádio Excelsior da Bahia, 106.7. E também na nossa Cardeal FM, estamos em rede, minha gente, 106.1. Obrigado você que está nos acompanhando por lá também. Entre, claro, no nosso YouTube, estou esperando o seu comentário, se inscreva no nosso canal, curta a nossa live e compartilhe com certeza também. Quero sua companhia no nosso Instagram, viu? @cardealfm, @radioexcelsum e @joaotranco2ms no final. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece, os bastidores e ainda as novidades da igreja. Então não deixe de nos seguir lá também. Mas vamos ao que interessa, minha gente, porque informação é o que não falta. Em especial nesse período eleitoral, minha gente, que temos muito a comentar. Mas antes disso, vamos começar com as mobilizações da festa de Santas Dulce dos Pobres. A Prefeitura de Salvador anunciou nesta quarta-feira a continuidade pelo quarto ano seguido da parceria com as obras sociais de Irmã Dulce, a nossa OCID, para a realização da festa de Santa Dulce dos Pobres, que acontece entre 1 e 13 de agosto. O período contará com a programação diversa de celebrações nas esferas religiosa, secular, cultural, econômica e social. Nosso turismo religioso que precisa ser tanto fomentado. Durante o lançamento da trezena de Santa Dulce, o prefeito Bruno Reis também anunciou que a gestão municipal vai construir uma nova praça no Largo de Roma, onde serão investidos cerca de 30 milhões de reais. Que bom! A gente tem que investir no nosso turismo religioso, lembrar sempre a memória de Nossa Santa dos Pobres, uma das grandes referências de devoção e de entrega, de cuidado com a população. Alô, você mesário! O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia iniciou nesta quarta-feira a convocação de cerca de 140 mil mesários e mesárias que vão atuar nas eleições de 2026. Os eleitores baianos podem verificar se foram convocados por meio do portal Mesário, disponível no site do TRE Bahia e pelo aplicativo e-título, ou entrando também em contato com seu cartório eleitoral. Segundo o tribunal, os editais de convocação foram publicados no Diário da Justiça Eletrônica. A comunicação com os convocados será feita prioritariamente pelo WhatsApp oficial do TRE, por meio do número 7133737000. Pois é, minha gente, em meio de tantos golpes que acontecem, tantas ligações que a gente nem atende com medo do que pode ser, esse número aí você atende, 33737000, para saber se será mesário ou não. Qualquer um de nós podemos ser, desde que sejamos eleitores obrigatórios, eleitores aptos a participar deste pleito, participar da democracia, exercer nossa cidadania. A nossa política, o nosso futuro também se faz por meio desse exercício, por meio da atividade do mesário. As notificações também podem receber no e-mail, telefone e aplicativo de mensagens pelas zonas eleitorais ou correspondência fixa. Então se ligue, fique atento que os mesários começam a ser convocados. Minha gente, ainda falando de política, o governador Jerônimo Rodrigues deu entrevista hoje na rádio Band News FM, também na Band TV, ao jornalista Victor Pinto. Ele participou do jornal da Band News FM e comentou sobre a pesquisa eleitoral que saiu hoje. A pesquisa aponta o impacto técnico entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto. No caso, ACM Neto com uma ligeira vantagem, está com 39% das intenções de votos, enquanto Jerônimo com 38% das intenções de votos. Vamos ouvir o que ele afirmou para o jornalista Victor Pinto.
Nós vamos ter o primeiro debate televisionado, o debate da Band Bahia, com transmissão aqui na Rádio Band News, no canal do YouTube, Band FM Conquista também vai transmitir, algumas rádios do interior vão retransmitir com a gente. E aí eu queria saber do governador. Dia 9 de agosto, 8 da noite, teremos sua presença aqui no debate da Band?
Teremos.
Porque da última vez que o governador foi questionado sobre o assunto, o governador falou que o Conselho Político iria decidir. O seu conselho
teremos,
decidir,
então teremos, né?
Então o governador estará aqui no nosso debate.
Confirmado, a presença, viu?
Hoje teve o anúncio da pesquisa Genial Quest, que mostrou o empate entre o governador e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. ACM Neto com 39%, o governador com 38%. Qual é a análise do governador do cenário dessa pesquisa? Se a gente for fazer um paralelo com 2022, ACM Neto estava com a frente muito maior do que o do governador, até então pré-candidato naquela época. Esse empate anima? O que, é que pensa o governador sobre essa pesquisa?
Tá, Vitor, pesquisa para mim é um dos elementos que nos ajuda a tomar decisões sobre um comportamento estratégico da candidatura, da pré-candidatura agora. Então, não me desequilibra quando é boa ou quando é difícil para nós. Essa é uma pesquisa boa, como você disse. Nós estamos há mais de 2 meses do processo eleitoral e nós estamos, segundo a pesquisa, com empate técnico. Como essa pesquisa às vezes não vai em todo o interior, ainda acho que tem ali a presença de uma votação no interior, em municípios pequenos, que aumenta a minha vantagem ultrapassando.
E um convite da sociedade, né, para o senhor participar aqui.
Ele volta dia 9, tem debate.
Sim, né? Confirmada a presença, viu? Participação, a presença.
Debate sempre importante, a Band TV sempre abre essa rodada de debates, vai acontecer agora no dia 9, claro que a gente vai acompanhar dia 9 de agosto o primeiro debate presidencial, o primeiro debate a governador. Na próxima semana, já faço convite também, estarei presente dia 3, 4 e 5 na sabatina da Aratu aos candidatos ao governo do estado, dia 4 inclusive com o governador Jerônimo Rodrigues, 3 segunda-feira com a Semi Neto e na quarta-feira Ronaldo Mansur, do PSOL. Vamos lá falar dessa pesquisa eleitoral, minha gente, porque, segundo a pesquisa que o governador Jerônimo Rodrigues comentou, o ex-prefeito de Salvador, Assis Neto, e governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, aparecem em um empate técnico. Logo atrás, já comentei, né, vem um com 39%, outro com 38%, mas ainda nesse cenário aparecem o professor Haroldo Félix, do UP, e o presidente estadual do PSOL, Ronaldo Mansur, com 1% cada. Neste cenário, o levantamento testou o nome de José Estevão, do DC, que não pontuou. Ainda, minha gente, num eventual segundo turno, também tem esta previsão. A Assis Neto aparece com 43% das intenções de voto, enquanto que Jerônimo Rodrigues com 39%. Em comparação com o levantamento anterior, a Assis Neto oscilou positivamente dentro da margem de erro de 41% para 43%. Jerônimo Rodrigues também oscilou com um ponto percentual a mais, de 38% para 39%, também oscilou positivamente dentro da margem de erro. Mesmo assim, no cenário de 43% a 39%, ainda dá para perceber o empate técnico na pesquisa Genial Quest divulgado nesta quarta-feira, 29 de julho. Tem também a rejeição, minha gente. Rui Costa e Jacques Wagner. Aliás, falando da rejeição, Jerônimo Rodrigues aparece com uma rejeição de 57% dos eleitores. Aliás, uma aprovação, perdão, de 57% dos eleitores baianos, enquanto outros 34% desaprovam a gestão do petista. Não sabe ou não responderam, foram 9% dos questionados. A avaliação saiu de positiva. A avaliação positiva do governo, perdão, está em 37%, a negativa em 23% e não sabe ou não respondeu em 5%. A outra pergunta da pesquisa é se o atual governador merece mais um mandato. Para 52% do eleitorado, ele sim merece, enquanto 41% entende que ele não merece. Não sabe ou não respondeu, pontuou em 7%. Quem também comentou essa pesquisa foi o líder da oposição, Assis Neto, que falou sobre o empate técnico nesta pesquisa da Genial Quest divulgada nesta quarta-feira. Vamos ouvir.
Eu entendo que a pesquisa ela traz dados muito animadores para a gente. Antes de tudo, é bom lembrar que o governador Jerônimo Rodrigues ele está há 4 anos em campanha. Há 4 anos ele é candidato a governador. Não saiu do palanque. Naturalmente, teve, durante todo esse período, uma grande exposição, espaço na imprensa, instrumentos de governo, convênios, obras, andou por aí. A gente sabe que, viajando para cima e para baixo, com muito pouco resultado, com muito pouca produtividade, deixando de lado o enfrentamento aos problemas reais dos baianos, mas com visibilidade, afinal de contas, é o governador. Nunca na história da Bahia, que um governador pôde ser candidato à reeleição, ele esteve atrás nas pesquisas. Em todas elas, seja com a diferença maior, seja com a diferença menor, em todas elas, nós aparecemos na frente do governador Jerônimo Rodrigues. Essa pesquisa, inclusive, ela traz um dado muito positivo que mostra que 76%, você citou isso aqui, Adelardo, 76% dos baianos desejam mudança, contra 21% apenas que querem continuidade.
Seu filho Assis Neto, ex-prefeito de Salvador, atual líder da oposição, comentando sobre a pesquisa eleitoral divulgada nesta quarta-feira. Ainda segundo a Genial Quest, no cenário apontado pelo e desenvolvido pela pesquisa, Rui Costa aparece em primeiro lugar com 22% das intenções de voto, seguido por Jacques Wagner, que tem 16% das intenções. Lembrando, minha gente, que são duas vagas para o Senado neste ano. Um senador é uma responsabilidade muito grande, ele fica por 8 anos de mandato. É o que é conhecido, inclusive, popularmente, o jargão político, como o céu dos políticos. Porque você passa 8 anos sem precisar, de novo, colocar seu nome à prova, colocar seu nome às urnas, e não é aquele oba-oba que a Câmara dos Deputados, muitas vezes, é uma casa mais requintada, uma casa mais calma, uma casa mais de diálogo, pelo menos na nossa política tradicional é assim, né? O mundo está tão alterado que algumas coisas perderam seus paradigmas, mas ainda é considerado o céu dos políticos. Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, com 22%. Jacques Wagner, nessa pesquisa, com 16%, também do Partido dos Trabalhadores. Os números da oposição vêm atrás, viu? Sinal de alerta para isso também. 6%, João Roma, do PL, e Ângelo Coronel, que era do grupo governista, migrou para a oposição, agora aparece com os mesmos 6% de João Roma, ele que é do Republicanos. Professora Deliana Richelli, do PSOL, com 3%, aparece atrás. Marcelo Santana, do Democracia Cristã, com 1%. O UP, com o Gregório Gucci, não pontuou. O segundo cenário tem uma alteração, porque tem Rui Costa, Jacques Wagner, João Roma, Ângelo Coronel, a professora Richelli, com 4%, e Gregório Gucci, também com 4%, só que os indecisos, 22%, e branco e nulo com 24%. Então o levantamento foi encomendado, ouviu 1.200 pessoas e traz este panorama. 16% Jacques Wagner, 22% Rui Costa seriam, se fosse a eleição agora, os eleitos. Mas a gente sabe que tem muito a mudar. Os candidatos mais conhecidos na forma espontânea é Rui Costa, 47%, Jacques Wagner, conhecido por 36% do eleitorado, João Roma por 15% do eleitorado e Ângelo Coronel por 13%. A maior rejeição também é do mais bem avaliado. Rui Costa, com 39%, é rejeitado, Jacques Wagner com 45%, João Roma com 24% de rejeição e Ângelo Coronel com 23%. Cenário eleitoral que só vai se aquecendo por enquanto. Vamos falar de segurança pública, que deve ser um dos principais temas dessa eleição também. O primeiro semestre de 2026 foi marcado pelo agravamento da violência armada em Salvador e da região metropolitana. Isso daí não é achismo, não. São dados do relatório semestral do Instituto Fogo Cruzado, divulgado nesta quarta-feira. Houve a ampliação da participação das ações e operações policiais nos tiroteios registrados. No período, foram registrados 656 tiroteios, dos quais 366 ocorreram durante ações e operações policiais, representando então 56% do total, o maior percentual da série histórica do Instituto Fogo Cruzado. E superior, inclusive, a outras regiões metropolitanas extremamente violentas, como o próprio Rio de Janeiro. Enquanto aqui, as operações policiais ajudaram em 56% dos tiroteios, o Rio de Janeiro, que é símbolo da insegurança pública, teve a violência da polícia ocasionando 47% dos tiroteios, Belém 45% dos tiroteios e Recife 9%. Esse é o ranking que, infelizmente, a Bahia aparece aí no topo. Foram contabilizados, então, 637 pessoas baleadas, sendo 487 mortas e 150 feridos. Quantas famílias tristes, quanta sobrecarga no nosso sistema público de saúde para lidar com essas feridas, com essas pessoas baleadas. Tudo isso precisa entrar na conta. 340 desse total de 637 baleados foram atingidos diante das ações policiais. Vamos ouvir agora, minha gente, o prefeito Bruno Reis Ainda na esteira do lançamento da nossa, do Memorial de Santa Dulce dos Pobres, o prefeito de Salvador comentou não só a construção do Memorial da Santa Dulce dos Pobres, essa criação, mas também a própria programação relacionada à data de comemoração, de homenagem à primeira santa e também à nova praça ali na região. Vamos ouvir o prefeito Bruno Reis.
Santa Dulce, desde a sua canonização, ano a ano, pós-pandemia, nós vimos incrementando essa celebração. A trezena de Santa Dulce, no mês de agosto, vai ser marcada mais uma vez por uma programação intensa, todos os dias, com programações religiosas, com apresentações musicais, com uma série de iniciativas que vão reconhecer e poder levar ainda mais este período. Ele, sem sombra de dúvidas, é um momento de fé para a gente celebrar a primeira santa brasileira, para nossa honra e orgulho, a Santa Baiana, mas também serve para mobilizar milhares de fiéis peregrinos que vão vir aí dos quatro cantos da Bahia, do Brasil, alguns até de fora do país. Isso ajuda a estimular o turismo religioso, tem essa estratégia. Eu hoje aqui vou anunciar, porque a licitação vai ser homologada hoje, a construção da nova praça com o Santuário de Santa Dulce. A prefeitura vai investir aí algo em torno de quase 30 milhões de reais para incrementar ainda mais todo o santuário, que os exemplos dela se perpetuem para gerações presentes e futuras, e que a sua luta, o seu trabalho, estamos incrementando essa celebração. A trezena de Santa Dulce, no mês de agosto, vai ser marcada mais uma vez por uma programação intensa, todos os dias, com programações religiosas, com apresentações musicais, com uma série de iniciativas que vão reconhecer e poder levar ainda mais este período. Ele, sem sombra de dúvidas, é um momento de fé para a gente celebrar a primeira santa brasileira, para nossa honra e orgulho, a Santa Baiana, mas também serve para mobilizar milhares de fiéis peregrinos que vão vir aí dos quatro cantos da Bahia, do Brasil, alguns até de fora do país. Isso ajuda a estimular o turismo religioso, tem essa estratégia. Eu hoje aqui vou anunciar, porque a licitação vai ser homologada hoje, a construção da nova praça com o Santuário de Santa Dulce. A prefeitura vai investir aí algo em torno de quase 30 milhões de reais para incrementar ainda mais todo o santuário. A ideia aqui é, na abertura dia 1º, da ordem de serviço para as obras iniciarem logo dia 13, quando encerrar o Sestejo de Santa Dulce, mais um equipamento importante, imponente, para ajudar a incrementar ainda mais o turismo religioso e principalmente para reconhecer e valorizar a importância de Santa Dulce. Os exemplos dela.
Isso aí, você ouviu o prefeito Bruno Reis, de importante, começando aí a previsão, a programação em celebração à Santa Dulce dos Pobres. A gente, claro, nossa Rádio Excel, só fazer a cobertura completa. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou nesta quarta-feira uma petição no Supremo Tribunal Federal, afirmando que ele não autorizou o uso de sua imagem e de sua voz para a produção de um vídeo elaborado com inteligência artificial exibido na convenção do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. O documento foi apresentado ao ministro Alexandre de Moraes em resposta a um pedido de esclarecimentos feito pelo relator da execução penal. Segundo os advogados, Bolsonaro não autorizou a utilização de sua imagem e voz para a produção do vídeo de inteligência artificial. A defesa afirmou ainda que Bolsonaro não poderia ter autorizado o uso de sua imagem e voz porque está com o seu direito de visita suspensos por 30 dias e seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, está proibido de visitá-lo por 90. Segundo os advogados, isso demonstra que não houve contato para pedir autorização à produção deste vídeo. Na manifestação, os advogados afirmam que mesmo antes das medidas restritivas, Os filhos de Bolsonaro sempre utilizaram sua imagem pública em atividades políticas partidárias. Pois é, meio de situação que o TSE está de olho, porque uma imagem de deepfake, a chamada utilização da imagem a partir de recursos de inteligência artificial, você consegue recriar como se o discurso fosse feito ali ao vivo por aquele vídeo. Então é muito impressionante. E o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que mostrar quais são os limites, até onde pode se usar, que isso vai ficar de recado para o próprio período eleitoral em si. Um preso, uma pessoa que está sem possibilidade de se comunicar com a sociedade, pode interferir a partir de deepfake, discursos que facilmente podem elevar o público a uma segunda interpretação sem saber, sem entender se de fato é ele ou não. Isso é muito perigoso. E o Tribunal Superior Eleitoral está tendo que se atualizar também. Todos nós estamos nesse processo e que precisa ser rígido para a gente encontrar um caminho que não gere segundas interpretações. É um desafio, com certeza. Vamos ouvir agora, falando em política, o nosso João Vilas Boas, colunista todas as quartas-feiras, com os detalhes, os bastidores e análise de um cientista político aqui na nossa coluna de toda quarta. Vamos ouvir João Vilas Boas.
Olá, ouvintes, excelente tarde. Aqui quem fala é o cientista político João Vilas Boas, hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, como de costume, trazendo a nossa coluna política semanal. Nós amanhecemos hoje com a pesquisa da Genial Quest, que traz um cenário de empate técnico entre o governador Jerônimo Rodrigues e o pré-candidato ao governo do estado e ex-prefeito de Salvador por 8 anos, ACM Neto. À primeira vista, podemos chegar a uma conclusão simples: Jerônimo cresceu. Mas cabe uma pergunta um tanto quanto reflexiva. O crescimento é de fato fruto de um desempenho do governador ou é um benefício da boa avaliação de Lula que tem refletido nessa avaliação estadual? A Bahia tem duas características muito conhecidas do ponto de vista político e eleitoral. É o principal reduto do PT. Isso é um fato. E desde 2006, nós também experimentamos um fenômeno de transferência de voto massivo, passando por Jacques Wagner, por Rui Costa e, mais recentemente, com o governador Jerônimo Rodrigues. Parece que o filme, que já vai para 20 anos, se repete mais uma vez. Ainda que o governador Jerônimo enfrente muitas dificuldades em diversas áreas, política, administrativa, dia após dia, nós observamos diversas manchetes com temas conhecidos: segurança pública, fila da regulação, a própria ponte Salvador-Itaparica, que já se tornou uma verdadeira piada. Parece que não seja suficiente para que o governador tenha uma avaliação deficitária. Esse fenômeno na ciência política, ele é um tanto quanto conhecido. O eleitor, ele pode votar olhando para cima, não necessariamente olhando para os feitos ou desfeitos do governador Jerônimo, mas sim em quem está pedindo voto para ele. Lula volta a se recuperar do ponto de vista nacional. A sua aprovação voltou a subir depois de algumas iniciativas do governo, como o programa Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas, como a questão da isenção da reforma tributária. E isso faz com que a gente tenha um efeito escada. Essa avaliação positiva, ela chega ao governador, abrange também os pré-candidatos a deputado, senador, e, logicamente, se consolida nas bases municipais, nos rincões do interior da Bahia, onde a ACM Neto tem enfrentado muitas dificuldades para chegar. Por isso que a presença de Lula na convenção que ocorrerá agora, no dia 1º, é tão importante. Ele é o principal cabo eleitoral, o principal ativo do PT, sobretudo do ponto de vista da Bahia. Inclusive, houve uma modificação na data para contemplar, de fato, a presença do presidente Lula em solo baiano na convenção, que vai consolidar o nome do governador Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição. Mas aí você pode me perguntar: a eleição está decidida? Com certeza não. A ACM Neto é um nome competitivo, experiente e preparado. Porém, mais uma vez, ele não enfrentará somente Jerônimo. mas também Lula. São dois adversários. É uma pena que a Bahia, mesmo tendo um governador que tenha enfrentado duras críticas, ainda confia em quem pede voto para ele, como havia dito no início dessa coluna. É muito possível que as pessoas elas possam votar olhando para cima. Não é um voto no governador Jerônimo Rodrigues, mas é um voto de confiança no presidente Lula, que pede voto em seu nome. Ficamos por aqui. O nosso próximo encontro, como você já sabe, é na quarta-feira da semana seguinte. Até lá e um grande abraço.
É isso aí, nossas óculos boas, comentando os detalhes dos bastidores da política, fazendo sua análise também. Ele que é cientista político, todas as quartas-feiras aqui no nosso É Notícia. Minha gente, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já, viu, com todos os detalhes do mundo da saúde. Vamos falar sobre cruzamento de medicamentos com, e também vitaminas, enfim, todos esses detalhes com a doutora Amanda Arruda aqui no nosso É Notícia. Fique conosco.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Alô, alô, torcedor. Alô, alô, torcedora. Aqui na Excelsior 106,7. Tem Excelsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola, tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva, Excelsior. Excelsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam na terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego para o rio para o mar. Reza a correnteza, roça beira doura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz.
Você está ouvindo É Notícia.
Horas e 35 minutos, estamos de volta com o nosso Notícias. Sou João Tran, faz companhia você até 6 da tarde. Fique conosco e mande suas perguntas no nosso chat do YouTube, viu? Já faço esse pedido, porque agora o nosso papo é super importante. A doutora Amanda Arruda está aqui com a gente, ela que é farmacêutica, especialista em medicamentos e já formanda em medicina. Doutora, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, mais uma vez, sempre é um prazer estar aqui.
A casa é sua, né?
Ah, eu adoro, já me sinto à vontade, o João já me deixa à vontade, a equipe toda, todo mundo que está aí nos bastidores. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada aos ouvintes por estarem aqui conosco e que a gente cada vez mais fale de ciência com leveza.
Exatamente.
De ciência prática no dia a dia ali dos brasileiros.
E para um assunto bem importante também, né? A automedicação é tão forte no nosso país e muitas vezes a gente combina, inclusive, medicamentos, essa chamada de interação medicamentosa. O que, que é isso? O que, que a gente precisa estar atento?
Ah, joia, joia. Nós vamos falar então desse tema, né, João? Que é um tema que faz parte da vida da pessoa, que em qualquer momento, você que está aí, se quiser comentar aqui com a gente no YouTube, em algum momento na vida você se perguntou, meu Deus, será que esse médico aqui que me passou esse remédio, junto com essa vitamininha aqui, C que eu tô tomando, dá ruim ou dá bom?
Verdade.
Então é uma pergunta que muitas vezes as pessoas se fazem, mas deixam passar, que é a tal da interação medicamentosa. O que seria isso, né? Respondendo aqui a sua pergunta. A interação medicamentosa, ela acontece quando o organismo, um briga com o outro. Vamos pensar que a gente estivesse numa cidade, né? Nós estamos aqui em Salvador, com suas grandes avenidas, e aí a gente precisa chegar, de repente, até a Cidade Baixa. E aí eu vou passar. Eu que saio lá de Lauro de Freitas, nossa, é um caminho à viagem. Vou passar pela Paralela e vou até chegar lá à Cidade Baixa. Então tem um caminho fluido. Mas se tiver um acidente, se tiver um buraco na pista, se tiver algo que me impeça, pode ser que eu não chegue no tempo que eu deveria chegar, pode ser que eu me atrase, pode ser que eu nem chegue. É assim com o medicamento. Vamos pensar num comprimido. Assim que eu tomei, ele vai fazer um percurso inteiro até ele ser eliminado. Antes de ser eliminado, ele vai lá fazer o que ele veio fazer, né? A sua ação. Se for para tirar a dor de cabeça, vamos tirar a dor de cabeça. Agora, se eu, no meu organismo, eu acelerei esse processo, não vai dar tempo dele chegar no compromisso dele, né? Ele vai acabar sendo mandado embora. E aí existem algumas interações diferentes. Por exemplo, essa que é o que o corpo acaba ali atrasando. Tem uma outra que é quando eu misturo e acelero logo o medicamento e acaba não fazendo efeito. Tem uma, João, que fica muito medicamento no corpo, porque eu retardo a saída dele. E aí gera toxicidade. Olha, então, olha o tanto que isso pode ser perigoso. Não existe também só interação medicamento-medicamento. Existe interação medicamento-alimento, medicamento-vitamina, medicamento-chá, medicamento-o corpo humano. Por exemplo, um paciente que é mais idosinho, ele tem menos ali músculo, ele tem um pouquinho mais de tecido adiposo, que é aquela gordurinha. Também tem medicamentos que gostam mais de gordurinha do que a distribuição no músculo. Então, até o próprio indivíduo, ele pode estar interagindo com aquele tipo de medicamento. Então, é isso que é uma interação medicamentosa.
É um mundo também, né? Tem diversas possibilidades das interações, não é só o próprio medicamento, como você muito bem comentou, mas pode ser alimentos, chás. É impressionante, sim, inclusive. Sim. Para você que está chegando agora, pode participar das nossas entrevistas às 5 horas e 40 minutos. A doutora Amanda está aqui com a gente, a doutora Amanda Arruda, nos esclarecendo detalhes. Inclusive, a gente já conversou, até convido a quem está assistindo, sobre como é que um analgésico, por exemplo, chega ali na dor específica. Nós tivemos vários papos, como é que ele sabe que é dor de cabeça e não dor no pé. Então, você pode sempre acessar nossas entrevistas, todas salvas no YouTube. Inclusive, a Márcia Ponciano está aqui comentando no chat. Doutora Amanda, sempre com temas relevantes e muita simpatia. Adoro as entrevistas com ela. E é mesmo, é sempre muito simpática, sempre leve, com exemplos claros, fáceis da nossa vida. Fica fácil de aprender ciência.
Coisa boa.
Vamos falar, inclusive, doutora, sobre também essa interação dos medicamentos e alimentos até mesmo, né? Porque quando a gente pensa em interação medicamentosa, a gente pensa logo em dois remédios se cruzando. Mas o que a gente pode, no dia a dia, estar participando sem saber dessa interação?
Perfeito, perfeito. A gente tem, por exemplo, o que acontece, né? Eu tenho ali no meu estômago, eu preciso, às vezes, muitas vezes, de um ambiente mais ácido para o medicamento ser absorvido. Isso, gente, olha, isso depende dos medicamentos, tá? É porque, na maioria, eles gostam do ambiente ácido para ser absorvido. E lembrando que nosso estômago, ele é naturalmente mais ácido. E aí, se eu coloco um alimento com um medicamento que precisa passar logo, né, para o intestino e seguir seu caminho na absorção, pode ser que eu retarde esse processo. Então, por isso que tem medicamentos que tem bula lá. Ó, não tomar junto com o alimento, tomar uma hora antes ou duas horas depois da alimentação. Porque ali naquele processo inicial de absorção no estômago, pode ser que aquilo retarde, né? Então, é sempre importante seguir, né, essa recomendação de quando pode tomar com alimento ou não. Mas para vocês ficarem tranquilos, tem muitos medicamentos que isso não influencia. Que a molécula, ela vai conseguir atravessar o estômago numa boa, aquela paralela, mesmo estando engarrafada, ela vai chegar lá. Outros não. Então, quando a gente fala de exemplos mais práticos, se a gente for levar para uma interação ali, eu comi, por exemplo, uma feijoadona, aquela boa, sabe, João? Aquela que a gente gosta.
Chega a dar uma ressaca depois, né?
Aquela coisa boa. Aí tem um alimento, tem um medicamento que ele gruda na gordura. Aí o que vai acontecer? Ele vai dar um match com a gordura, vai ficar abraçadinho ali, não vai se largar da gordura e não vai chegar aonde tem que chegar. Gente. Então, tem medicamentos, por exemplo, hormonais, que acontece isso. E temos também a questão do café. Às vezes, o café, por exemplo, se você for colocar o café, que é um alimento da família brasileira, a gente Se você for tomar um medicamento, por exemplo, antidepressivo, que ele tem uma ação, eu vou te dar um exemplo assim, bupropiona é um conhecido, venlafaxina é outro conhecido, ele tem uma ação que a gente chama de noradrenalina. Esse palavrão aí, mas não interessa o pessoal aqui, vocês não ficarem desesperados com esse nomezão. É, mas essa ação, ela vai ser uma ação mais estimulante. E aí eu boto muito café pra dentro, eu somo esse estímulo. Essa pessoa pode ter, ó, o coração, ó. Pode ter aquele taquicardia. Né? E aí, se o paciente for cardiopata? E se o paciente tiver algum problema cardíaco? Então, entendam que até o nosso cafezinho do dia a dia tem que ser com moderação. Porque os alimentos que nós tomamos também têm elementos, que seja a gordura, que seja o próprio estímulo da cafeína, podem interagir ali também.
Inclusive, você comentou, mas quero saber mais sobre isso, dessa possibilidade de uma eliminação mais rápida do que propriamente a gente consiga absorver o objetivo desse medicamento, né?
Boa! Aí eu tenho um exemplo ótimo. Aí pro pessoal que tá aí, cadê Márcia? Márcia tá aqui comigo, né, Márcia? Vamos lá. Aí vem a Márcia, tá lá com um planejamento. Acabou de noivar, vai casar. Quer ficar curtindo lua de mel 3 anos, não quero ter filho.
Não quer ter
preocupação. E tá tomando anticoncepcional. Tá lá tomando direitinho seu anticoncepcional. Mas a Márcia também ama um chazinho.
Uhum.
Aí ama aquele chazinho que é chamado assim, que falaram pra ela, ó, Márcia, esse aqui pra depressão é ótimo, esse aqui vai te dar um ânimo, que é o chamado erva de São João. Márcia tomando erva de São João anticoncepcional. Aí vai nascer o Marcinho. Porque o anticoncepcional pode ser que falhe.
Uhum.
Porque a erva de São João, ela acelera a eliminação do anticoncepcional do corpo. Aí olha o problema que pode estar arrumando para quem não estava planejando o Marcinho vir. A Márcia já gritou, olha, tô aqui.
Presta atenção.
E participem aqui conosco, viu? Se quiserem mandar pergunta, estamos
ótimo
aqui. Então isso é um grande risco, né, João?
Com certeza. E a gente nem imagina. A gente nem imagina, pois porque é. Até porque é um chá. É algo que parece ser tão simples, tão bom para nossa saúde. E, de fato, é bom, mas que com as combinações podem gerar um dobro de atenção, né?
É, isso ficou tão assim, é um ponto tão em mim, assim. Eu sou uma farmacêutica oncologista, tô praticamente médica. E, assim, eu atendi muito paciente complexo, com vários medicamentos, né? Porque o paciente oncológico, ele não tem só os medicamentos para o câncer. Ele tem vários outros médicos que o atendem.
São os quadros mais complexos,
inclusive. Muito complexo. Então, assim, sempre existiu muito essa dor desses pacientes, assim, não saberem o que está tomando. Até mesmo por isso eu desenvolvi um guia que guia as pessoas a saberem mais sobre essas interações, porque um chá, como você falou, é ótimo, né, gente? E outra, eu amo um chá. Um chazinho abraça a nossa alma. Né? Aquele chazinho do final da tarde. Isso é ótimo, mas a gente só precisa saber que tem alguns que são mais, não posso nem dizer perigosos, mas tem que ter a devida atenção com determinados medicamentos. Então assim,
não necessariamente o que é natural vai fazer bem para aquele paciente, para aquela pessoa, né?
Pronto, gente, ele tá muito farmacêutico. Eu tô amando esse João. Olha, ele tá com a frase que a gente ama. Ele aprendeu tudo aqui nesses dias. Muito bom, exatamente, João.
Aluno
perfeito,
aplicado, né?
Aplicadíssimo. Não, ó, escutem bem aqui o que nosso querido João falou. Não é que é natural, que tá tudo bem, que tá tudo ok. Tudo tem seu risco. E tudo pode ser usado de forma moderada se você souber o que está usando e por que está usando. Por isso, aproveite aí o seu farmacêutico, o seu médico para levar a sua lista de medicamentos. Pode se aproveitar também do guia, depois eu passo para vocês o link. Então, assim, essas informações, porque eu entendo, João, tanto que é difícil. Você imagine, você vai no cardiologista,
passar
é um remédio. Aí vai no endócrino, no outro. Aí vai ali, ai meu Deus do céu, agora eu quero um nutricionista. Aí vem os suplementos. Aí daqui a pouco você fala, meu Deus, eu começo por onde no Google? Né? nem a IA tá salvando, né? Eu vou começar por onde dessa análise. Então,
não pode simplesmente tirar um medicamento, muitas vezes exige uma adaptação. Uhum. Enfim, a pessoa fica receosa, né, de tirar um medicamento, foi prescrito por um médico.
Claro, claro. E assim, e muitas vezes, João, é só uma questão de orçamento. Os brasileiros já ouviram falar no omeprazol ou já tomaram alguma vez. Esse medicamento que ele trata o refluxo a doença do refluxo esofágico, a gastrite, ele acaba basificando ali o estômago, vai deixando ele um pouco mais básico. E lembra que eu falei que muitos medicamentos precisam de um ambiente mais ácido para ser absorvido? Então não dá para você tomar junto, porque o omeprazol tem que tomar em jejum. Ele não pode ser tomado ali com o alimento. Então ele tomou em jejum. Aí se ao mesmo tempo você, vou tomar minha losartana aqui logo, vou tomar meu outro medicamento, isso não é para ser feito, porque o omeprazol, ele basifica o seu estômago. Olha. Então tem que esperar uma hora. Pelo amor de Deus, não tire medicamento. Procure o profissional para te auxiliar.
Inclusive, acho que esse recado é importante. Você que, quando vai no médico, percebeu, tô com a dor tal, é um medicamento X que vai resolver, o médico passou. O que eu tenho que informar ao médico? Ao invés de só receber o medicamento, tenho que passar esse panorama geral, né?
Perfeito, perfeito. Que vocês têm que ter em mente essa cortaxinha e leva lá uma... Parece um monte de figurinha da Copa. Aí chega um monte... Levem tudo que vocês tomam. Não precisa levar. Não chega lá com a caixa do supermercado, com um monte de caixa de medicamento. Mas chega com os nomes. Ou então você corta a caixinha, leva...
Lembre.
Né? Só não corta só a parte amarela da caixa, né? Daqui a pouco vem sem o nome do medicamento. Eu já passei por isso. O paciente, doutor, eu tomei esse daqui. Aí eu fui olhar, eu falei, cadê o nome do medicamento?
Aí vi sua validade.
Só meu G do genérico, assim.
Imagine.
Mas então, levem tudo, não só os medicamentos. Levem também aquela vitamina. Minha mãe mesmo, meu Deus do céu, minha mãe tem que estar me ouvindo aí, gente. Minha mãe tem que... É suplemento de berinjela, é cada coisa que ela arruma, é de berinjela, é não sei o quê. Ela arruma colágeno, ela arruma um monte de negócio. Levem, vocês não sabem o que influi mesmo. Então é só levar as informações para que sejam adaptadas ali ao novo medicamento, ou então fazer com que eles parem de brigar ali, um ou mais, né? Às vezes tem gente que usa 10 medicamentos, assim. É assim, não é só um fato de ser, às vezes é um com o outro, não. Muitos pacientes, hoje a polifarmácia, ela é preponderante. Pacientes idosos, eles não tendem a usar mais 4 medicamentos.
Com dor crônica também.
Perfeito.
Ana Vitória tá aqui. Ana Virício, não sei se é um user do YouTube, mas enfim, tá mandando pergunta. Boa tarde, parabéns pela entrevista. Meu esposo já vai a 3 médicos que trocam os medicamentos e ainda não acertou. Cardiologista, clínico e agora um geriatra. Essa novela que a gente vem comentando, né?
Tá vendo como é a realidade do brasileiro? Porque um médico não vai conversar com o outro, cada um vai ter sua rotina. Então ela foi no cardiologista. Aí daqui a pouco ela foi em qual outro? No terceiro.
Foi no clínico. E agora no geriatra.
Então eu notei essa dor muito forte, João, porque a gente... A população, ela precisa de um conhecimento mais básico nisso, né? Fica em função muito das plataformas científicas, que a população não tem o porquê ter o entendimento disso. Então, Ana Virício? Ana, com certeza, assim, você não é a única que passa por isso, né? E meu Instagram é @amandapires.arruda.
Ótimo.
Pode me chamar lá que a gente pode ajudar, tá? Vocês. E como eu falei, também criei um material para a população.
Dá
então,
o recado,
assim, a
agora.
Linguagem está clara.
Como é que funciona esse guia?
Eu fiz um guia de interações de medicamentos, suplementos e vitaminas. Então, onde vai ter exemplos do XISA, o medicamento com um medicamento que tem risco, né? E, além disso, exemplo prático do dia a dia, um checklist do que você tem que prestar atenção, explicações como, por exemplo, hoje está na maior moda magnésio. Então, as pessoas tomam magnésio para tudo, mas magnésio existe o citrato, o que é o quelato. Então, assim, isso eu explico tudo no guia de forma detalhada, o que que um, ah, é um mais para o sono, então assim, o que que ele pode interagir com outros medicamentos. Então, além disso, eu explico de uma forma muito simples o que são determinadas coisas, por exemplo, vitamina D. João, tem muita gente sendo enganada com vitamina D, é uma pena isso.
Não é barata, né?
Não, inclusive, é barato, aí quando você, eu ensino como você lê o rótulo da vitamina D.
Ana está comentando, agradecendo, dizendo que é de Candeia essa.
Ah, maravilha, Ana, que bom, obrigada pela participação, participe mais, a gente adora sempre que vocês participam. Então, assim, a população, ela precisa desse acesso, sabe, até mesmo para se defender. Ah, então essa vitamina D aqui não tem exatamente a quantidade da substância que eu preciso, então não vou, tá um mais barato, que na verdade é o mais